Olá, olá, saudáveis ouvintes do Troca-Fita, vocês estão bom? Eu também não, mas estamos seguindo aqui. Eu sou João Pedro Ramos e se você está seguindo aqui a nossa sitcom sobre dentes, que eu e o Zé estamos fazendo, que basicamente é eu e ele sofrendo com os nossos tratamentos dentários.
Ai,
Zé,
caramba.
aliás, deixa eu apresentar aqui, né? Na verdade, antes de falar sobre nossos dentes, deixa eu falar aqui que estamos aqui novamente. Estamos aqui novamente com o meu irmão, né? Meu irmão que é o co-host desse podcast, Zé Vitor Ramos. Vai, palmas! Vai,
Muito
palmas!
boa noite, João Pedro Ramos, mas não mereço. Fala que eu não mereço. Mais uma noite muito alegre e tranquila. Espero que a semana de vocês ambos tenha começado melhor que a minha, que já começou com problema segunda-feira, 9 horas da manhã. Seguimos tentando, Johnny, como sempre. E eu vou te deixar fazer a apresentação maravilhosa, que é sobre você.
Mas eu ia falar dos dentes, calma, eu te apresentei
Ah, por
antes, né, para
favor.
você ouvir o que aconteceu aqui, porque segunda-feira meu dente voltou a doer, né, porque eu comi um pão de forma, eu falei, alguma coisa está errada, né, e aí eu fui lá e ele falou, não, não é o dente, é um músculo, aí ele foi apalpando minha boca aqui e achou o músculo da mandíbula e me deu nada menos que cinco injeções na cara e agora melhorou.
Puta, foi Bezetacil, não?
Não, 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 pequenininha, pequenininha. Mas deu certo, importante isso, né?
Caralho, né? Eu só terminei meu canal, que eu faltei na semana passada, dando meu horário que eu tinha que redigir contrato, mas dessa vez está indo tudo tranquilo, Johnny, tirando nossos problemas de saúde oral, por favor, toca o barco.
Gente, hoje eu vou tossir porque tô tossindo que
Tá,
nem um porco.
pode.
Vamos lá, hoje estamos com novamente convidado maravilhoso, incrível e muito talentoso. Estamos com ele que é. Estamos, não estamos, né? Mas tudo bem. Estamos com ele que é cantor, ele é compositor, ele toca, ele faz de tudo. E ele está lançando aí um trabalho solo recentemente. E ele é o Kiko Prata.
E aí, galera, boa noite aí, beleza?
Agora sim.
Prazer aí estar com vocês. Gostaria de compartilhar com vocês as dores de dente também.
Ah, é? Putz, é. Tá difícil, cara.
Cara, assim, ó, a dor de canal talvez seja uma das dores mais fortes que eu já senti em todos os tempos. Me incomodou muito um tempo atrás um dente. Sem palavras, tinha que tomar remédio antes de tocar, cara, pra fazer show, doía qualquer coisa.
Nossa, mas você fez show com. Nossa senhora, rapaz. Pelo amor de Deus. É, não, porque para trabalhar de casa eu fico sofrendo aqui, imagina fazer show, pelo amor de Deus.
Cara, e teve uma vez, já vou emendar uma história. Teve uma vez que eu tava sentindo muita dor num dente, né? E aí eu fui no dentista, cara, e ele falou assim: Ah, esse aí é o teu siso que tá cariado, que tá
Putz.
doendo. Aí vamos tirar o siso, então. Eu tirei o siso, né? Só que 2 dias depois a dor não passava, cara. A dor tava mais forte.
Tá que nem eu.
Mais forte, mais forte. Aí eu fui no outro dentista. Aí o outro dentista, não, peraí, vamos avaliar melhor isso aqui. Não, cara, isso aqui é o teu canal do dente da frente do siso que tá doendo. Ou seja, eu tirei um siso.
À toa, assim, vou falar, deixa eu tirar aqui.
Senti aquela dor para tirar o siso. Porque, não, porque o cara tinha identificado errado, era o dente de trás, que era o canal do dente de trás.
É, não. O meu foi o siso também, só que ele arrancou um cisto que tinha embaixo, né, que foi o que me ferrou. Só que depois que arrancou tudo tal, continuou doendo. E aí eu arranquei no final de junho, ao tempo aí que tá rolando essa merda.
Ah, é muito ruim, cara. É muito
Pelo
ruim.
amor. Mas antes de entrarmos só em dentes, vamos falar aqui. No começo a gente sempre pede ao entrevistado que divulgue o seu trabalho, o que está lançando, o que quer que as pessoas, por onde podem seguir, etc, etc. Então, o microfone é seu.
Pessoal, pode me seguir pelo Kiko Prata, arroba KIKO Prata, no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Spotify, Deezer, você vai. Tá sempre com esse nome, Kiko Prata. É o Kiko que não é o Chaves e Prata que não é ouro ainda. É uma piadinha infame, assim, pro cara decorar mais fácil.
É, mas é bom para segurar, é para guardar.
Brandinho.
E aí pode achar lá, eu tô lançando uma música, gravei uma música faz pouco tempo com o Landau, né? Landau, um grande amigo meu, é músico do Brasil, digamos assim, ele é mineiro, mas mora em São Paulo. Mas vive no Rio Grande do Sul, tocando muitos shows aqui.
Sim.
Então a gente combinou de fazer um som juntos, gravamos um clipe, uma música juntos. Em breve a gente vai estar lançando pela Maran Music também o clipe e a música, né? já tá finalizada, tá quase no, na ponta dos cascos aí pra lançar. E o nome da música é Finja Pra Si, Kiko Prata e Landau. Em breve vai estar no YouTube o pessoal curtir, Spotify, por aí vai.
Maravilha, você já deve estar ansioso pra lançar então, que você já tá, quando tá tudo pronto, aí você fica assim, pô, quando que chega logo?
Tá tudo pronto e aí falta só mandar pro Spotify, aquela coisa lá do aprovarem e tudo mais.
Todos os trâmites.
Mas tá tudo certo.
Então é isso, gente. Sigam aí o Kiko Prata nas redes sociais e também no, nas redes não sociais, que são as redes de música, né? Que é o mais importante no Spotify, etc.
Com certeza, Spotify, dá pra seguir lá no Deezer, dá pra seguir a gente.
É, que aí quando você segue nessas redes, as pessoas não seguem. Eu acho que tem gente que segue. Mas quando você segue o artista e ele lança alguma coisa, ele te manda uma notificaçãozinha ali. Então siga os artistas que você gosta pra ganhar, né? Aí você fica sabendo, pô.
Bem importante para nós, né? Para os algoritmos e tudo mais. Sim. Os algoritmos.
É, então, sem isso agora os músicos. Ele é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, isso aí, porque é uma bênção porque você consegue, né? Você consegue colocar no ar tudo, do jeito que quer. Porém, tem isso, né? Se o algoritmo não ajuda.
É, isso aí.
É isso. José, hoje você começa então a nossa troca de músicas.
Hoje é fácil, hoje eu dei spoiler na gravação da semana passada, hoje é uma banda que eu ouço há muito tempo, porque me apresentaram em meados de 2005, quando eu ainda estava na, provavelmente, oitava série, talvez primeiro ano, não sei. É, fui, acho que na época que a gente assistia o CKY da vida, eu estava ouvindo muito Rim, e eu lembro que tinha algumas versões de músicas deles em alemão, se eu não me engano. E acontecia que a escola que eu estudava na época tinha aula de alemão, os caralhos, só que eu não fazia. Então eu fui fazer amizade com o povo que falava alemão pra descobrir o que tava escrito nas músicas. E uma das meninas que conversou comigo lá na escola me falou: cara, eu não conhecia essa banda, então tô uma banda que eu também não, você não, provavelmente também não conhece. Me mandou Nancy Boy do Placebo, que é do primeiro CD do Placebo, algo intitulado. E aí eu fiquei apaixonadão, venho acompanhando as carreiras dos caras já faz um tempo, e não é a banda da qual eu falo muito, mas é uma banda que nunca sai das minhas playlists, Johnny. E é a musiquinha que eu pedi pro Johnny muito encarecidamente tentar pôr a versão que eu mandei pra ele, chama Blind, é uma musiquinha bonitinha sobre perder pessoas, é uma música mais bonitinha do que triste. Mas eu diria que as letras deles são mais tristes, depressivas e barra ou pós-punk. Vai, Johnny. É, Johnny, eu vou. Você quer que eu copie um pouco da Wikipédia dos caras pra falar, tipo, que é rock alternativo, Britpop, pós-punk revival, glam rock, os caralho?
Então, mas você vê como fica o Wikipédia? Eles colocam tipo 45 estilos ali, tipo, não ajuda muito, né?
Exato, eu acho que é só você dar o play e falar o que você achou aí mesmo.
É isso. É
fácil que a gente confiar no Wikipedia.
Vamos ouvir então Blind, na versão que o Zé mandou aqui é ao vivo, no SFR Session Paris. Eu não sei falar francês, então nem vou tentar. SFR Session Paris, se você for procurar no YouTube, tem o vídeo, vamos ouvir então e já voltamos. From the sea that I have.
broken. I know you're broken. I know you're broken. I know.
Ó, Johnny, tá aí toda a melancolia do Placebo. Johnny, é triste demais pra você? O que você acha?
Não, não. Que triste demais pra mim, cara? O que é triste demais pra mim? Cara, então, eu queria perguntar a você. Por que você escolheu essa versão especificamente e não a do disco?
A versão do disco é mais eletrônicazinha, mais Joy Division, por assim dizer. E essa versão do ao vivo tem violininhos, pianinhos, coisas que eu sempre gostei. Eu acho que dá uma vibe diferentinha. Por mais que a qualidade da música pareça ter... A qualidade do som pareça ter apanhado um pouco, né, Johnny?
Ah, não, até que tá bom. Não. Pra ao vivo, eu sou um cara chato pra ao vivo. Tipo, eu não, mas esse é um show, né? Tá filmando o cara mesmo... tocando. Eu não gosto muito de disco ao vivo, cara, porque eu sempre acho meio disco só o som ao vivo. Eu falo, pô, pra ver o disco ao vivo eu prefiro ver ou um DVD ou ir no show. Não gosto de disco ao vivo muito, não. Mas, pô, isso aqui eu vi com o vídeo aqui, né? E eu vi que o Bayamoko tem os dentes mais tortos do que eu lembrava, cara. Tem os dentinhos
é bem... Britpop, né, Johnny? Antes do pop veio o Brit.
É, mas eles são ingleses? Eu não lembrava que eles eram. Eles são ingleses?
É, pelo que eu vi, deixa eu só abrir aqui a aba que eu acabei de fechar, Johnny. Perdão, mano. Mas é, pelo que eu saiba, sim. É uma banda britânica de rock formada em 90.
Tá explicado. Londres, tá explicado.
Tá aí.
Porque inglês não gosta,
Moco, né? Ele tem uma versão, uma voz meio... É o cara dos Smashing Pumpkins, que também tem uma voz meio assim.
Sim, né? Ele e o do Rush também, né? O Geddy Lee do Rush também tem uma voz assim. É, eu gostei, cara, eu gosto dessas melancolias. Placebo é uma banda que eu nunca fui atrás de ouvir. Já ouvi alguns discos, assim, fazendo outra coisa, mas preciso ouvir melhor. Só conheço os hits do RV Me, RV You, Nancy Boy,
Nancy Boy, The assim. Picture, essas coisas que estouraram, passaram até na MTV.
Isso, só conheço os hitsão, então preciso estudar mais, mas eu gosto, sim. Kiko, o que achas?
Eu também sou dessa opinião ali que tu falou, eu também só conheço mais as músicas que tocaram mais em rádio, TV e tal. Mas eu achei bem legal a música, a melancolia às vezes é necessária, né? Não, nem sempre só de alegria a gente vive. Achei muito legal, muito bonita a música, o cara canta muito bem ao vivo ali, manteve legal a voz e show de bola.
É, então, ele não falhou, mesmo ele tendo a voz esquisitinha dele. É que é legal, eu gosto de banda de voz esquisita.
É, não, cara, é legal, é bonito.
Eu jurava que o Johnny ia me dar um Kiko, se achou, Prata? Eu jurava.
Ah, não, 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 não é. Mas foi, então, cara, foi sem querer, você acredita? Não, mas você deve ter ouvido manter, piada. Né? Você deve ter ouvido piada desse tipo faz muito tempo, né? Então, essas piadas devem te rondar.
Não,
ah, cara, que...
é, isso faz parte, assim, Kiko lindo. E por aí vai.
É, então, imagino que sim. É normal.
Uma surpresa pra ele, porque pra vocês que escutam, a gente, vocês não acabam vendo os nossos, as nossas lindas faces, né, Johnny? Mas pra quem participa da gravação, a gente abre as câmeras, então não é surpresa ver dois tiozinhos na câmera e ouvir piada de tiozão, né?
É, deixa... são as melhores essas
coisas. Antes de travar, deixa eu só abrir o bagulho aqui, porque eu esqueci. Senão a gente não vai tocar as nossas músicas aqui.
É o Zoom que tava te dando pau, Johnny? Ou era o...
Não, navegador, não, eu preciso. Eu vou falar até pros ouvintes aqui, caso trave, vocês estão de testemunha. Aí vai ficar aquela coisa. No último episódio com a Sumaya teve um momento que ficou. Eu consegui dar uma colada ali, copiei e colei e deu pra salvar. Mas, pelo amor de Deus, esse computador aqui precisa de...
Assim, Johnny, quando der problema assim, você põe lá no título do episódio, entre parênteses, versão dubstep, e deixa, foda-se.
Porque esse computador aqui precisa de um bom upgrade. Falei com os meus amigos que manjam, eles falam assim, então, precisa colocar não sei o que, precisa colocar não sei o que lá. Eu falei, porra, gente... Eu já comprei, já gastei o dinheiro aqui, agora precisa colocar XYZ aqui? Precisa. Então, preciso ver isso aí.
SSD, Johnny. Eu tô com SSD aqui, enquanto eu tô gravando essa maravilha, eu tô baixando um torrent de 57 GB.
Não, eu preciso... Se eu abro o navegador, o negócio tá pau. Por isso que deu um pauzinho por causa do YouTube, mas agora tá tudo certo. Bom, vamos pra minha música, então. Eu escolhi aqui uma... Cara, essa música tocava na MTV, no finalzinho ali da vida da MTV. Opa, eu não tô tomando cerveja hoje. Não estou tomando cerveja hoje. Isso aqui
eu tô tomando
é...
coca e não fui eu.
Tô só
na
água aqui, então.
Então, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô ficando velho.
Eu tô
velho,
tomando um chá e não fui eu que tossi também. Todas as quatro vezes aí rolou.
Sou eu, tô tossindo pra caramba. Tô segurando aqui pros ouvintes não ficarem preocupados, que parece que eu tô morrendo. Mas vou falar aqui do cara que essa música que ela tocava na MTV. Ele se chama Rapadura Chique Chico. Era na época. Agora ele encurtou pra Rapadura o nome dele. E ele é um rapper lá do Ceará. E é muito bom.
É que nem o Criolo, então, que tirou doido?
Então, mas só que assim, eu acho que foi errado o Rapadura fazer isso. Porque o Criolo, ele ainda escreve Criolo ali. Tipo, você procura no Google, vai dar no nome dele. Agora, Rapadura, se você procurar no Google, vai dar umas 25 receitas de Rapadura, cara.
Pior, né? É verdade.
Então ele devia ter mantido.
Ele tava querendo apresentar o prato pro mundo. Vai saber.
É, não sei. Mas enfim, o nome dele é Rapadura Chique Chico. Eu gostava do Chique Chico. O nome dele é Francisco Igor Almeida dos Santos. E, cara, essa música aqui, ele faz muito rap que tem, né, muitas raízes ali do Ceará, que isso é muito legal. O rap nordestino está em crescimento. Não está em crescimento, está aparecendo mais graças até o que a gente falou aí dos streamings da vida e tal, que não depende mais de uma rádio, de uma TV para aparecer, né? Então, temos aqui essa música. Diga.
Aqui em 2022, você tá esperando alguma produção audiovisual pra botar sua música, tipo um filme fudido? Qual foi o último filme fudido que saiu, Johnny? Desculpa ser cuzão de interromper seu som.
No Brasil?
É.
Marighella.
É. E faz quanto tempo já? Eu tô por fora.
É, não. Que ele deveria ter saído em 2018. Que ele saiu 2000 e... Acho que foi 2020 e tanto. Sei lá, seguraram pra caramba, tá? Mas enfim, vamos... Fala.
Pede pra pôr no remake de Pantanal, sei lá.
É, então tem isso, tem novela. Agora eu não sei como é que tá funcionando o negócio de trilha, mas sempre as gravadoras englobaram tudo pra usar o nome certo, né? Então é isso. Vamos ouvir então Norte Nordeste Me Veste, do Rapadura Chique Chico, porque eu gosto muito do nome que ele usava antes. E a gente já volta, vamos lá.
O Nordeste é poesia. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o planalto a beleza, o nordeste a poesia.
Rasgo de leste a oeste como peste, do sul ao sudeste, sou rap agreste, norte e nordeste, epiderme veste. Arranco roupas, as verdades poucas, as imagens foscas, partindo pretas e bocas, os tapas matam essas moscas, toma! Eu meto laques com baques, derramo frases, ataques, atiro chaques nas bases dos meus sotaques. Oxi, querem de ouvir nossos fones, a repetirem nomes, reproduzindo seus clones. Se afastem dos microfones, trazem nível baixo para singos fracos, rachos de cadastros. Não sigam seus rachos, negados, padrachos, cidade negada, como madrasta, tiados, já não marrasta, esses órfãos com precatas, baixa, ninguém mais. mas empata. Meto meu chapéu de palha, sigo pra batalha. Com força, garra, enxada, se crava em minhas mortalhas. Tive que correr mais que vocês pra alcançar minha vez. Garra com nitidez e girei. Me fez monstro camponês. Exerce influência, tendência e vivência desses destinos. Assume seu clandestino, se negam no nordestino. Vergonha do que são, produção sem expressão própria. Se afaste da criação, morrerão porque são cópias. Não vejo cabra da peste, só carioca e paulista. Só freestyleira em nordeste, não querem ser repentistas. Rejeitam xilogravura, o cordel que é literatura. Quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapadura. Foram nossas mãos que levantaram os concretos, os prédios, os tetos, os manifestos. Não quero mais intermédios, eu quero acesso direto. As rádios, palcos abertos, inovar em projetos, protestos. Arremesso fetos, escuta, a cidade só existe porque viemos antes, na dor desses retirantes. Com suas sangue imigrante, rapadura. Eu venho de engenho, raça escanaviais. Mesmo norte e nordeste, o povo no topo dos festivais. Toma! Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são. Não deixe que suas matrizes, que suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nortista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo. É ter em nossas mãos um destino, nunca clandestino, para os desfechos metropolitanos. Devasto as galerias, tão frias, cuspo grafias em vias. Espalho crias em linhas, filhas, discografias. Arrasta LPs, EPs, CDs, DVDs, cachês, clichês, surdez. Vocês são desta vez. Esmago boicotes em estrofes, com portes, cortes em vlogs. Poetas pobres em mortes, dão choques em hip-hops. Versos ferozes em vozes, dão mortes aos topos. Blogs, repente forte do norte, sacode em trotes, galopes, metafísicos. Embolado de engenho em bilhetes e stakes. Sou breaking fakes, enfeites, cacete nas mixtapes. Bloqueio esses eixos, os deixo sem alimentação. Alheios fazem feio nos meios de comunicação. E essas rádios que não divulgam os trabalhos criados em nossos estados. Ouvintes habitolados é o que produz. Contratos que pagam eventos forçados. Comprados sobre latados, plágios sairão entalados. Com esse cuscuz ao extremo, vem ao terreno. Me empenho em trampo, agrônomo, espremo tudo o que tenho. De engenho ao campo autônomo, juntos fazemos demos. Oxigênios anônimos, não, gêmeos fenômenos. Homogêneos, homônimos. Caros exteriores, agrários seus criadores. Diários com seus labores, contrários à importação. São raros nossos autores, amparo pra agricultores. Calcários pra pensadores, preparo pra incitação. Socorro que faço cocada, embolada, bolo na hora. Minha fala é bala de agora, é de aurora e de alvorada. Cortando o céu da estrada, do nada eu faço de tudo. Buchada, áreas e mundo e no estudo faço morada. Sou doce lá dos engenhos e venho com essa doçura. Contenho poesia pura, fartura de rima tenho. Desenho nossa cultura, por cima e não por debaixo. Não sabe o que é cabra macho, eu me apresento rapadura. Espanco suas calças largas com vagas para calouros. Estranho som do Gonzaga, minha sandália de couro. Que esmaga cigarras e ouros, mata nos criadores. Meu povo, maior tesouro, amor regional duradouro. Recido os ribeirinhos, o mar abaixo em vivência. O norte com essa essência, não enxerga essa concorrência. São tão iguais, ouvi vários, achei que era só um. Se no nordeste não tem grupo bom, não tem lugar nenhum. Toma! Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste.
O nordeste é poesia. Doutor, a mãe natureza, com toda a filosofia, fez o sol e a lua, o sol quente e a lua fria. Para o sul deu a fartura, para o centro a agricultura,
pro
Nordeste a poesia.
É, sim, rapadura que manda. É, cara, eu gosto quando vira uma embolada ali no meio, na hora que ele dá aquela quebrada e joga a embolada no meio de verdade ali, e a gente fala, pô, tem que ter rapper no Nordeste, pô. O negócio tá no sangue.
Sim, é. A própria embolada já tem essa coisa de rap, né? O repente, né?
Uhum.
Tem muito de rap, né?
Muita coisa.
E é legal que não deixa de ter influência do local deles ali, e é uma coisa meio também melódica, tem uma melodia ali, tem uma coisa também mais... Tem até uma parte meio pop, assim, dentro do som deles, assim, uhum. Eu acho bem legal. E que eu acho muito legal também do hip hop, do rap, que dentro das letras, assim, né, cara, poderia fazer tantas outras músicas dentro com essas letras, de tanta informação que eles trazem ali, né?
Sim.
Em geral, muito legal mesmo.
Mas... Justamente, fazia muito tempo que eu não vi um cara fazer duas rimas por linha desse jeito. Assim, é tanta informação que você não entende tudo. Tem que ouvir umas três vezes pra entender tudo que
ele tá falando. Exatamente.
Ele é rápido.
Consegui pegar, né?
É, não, ele é rápido no gatilho. Então sigam. Sigam que tem coisa nova dele. Essa é antiga. Essa aqui faz. Acho que é uma das primeiras que ele lançou ali. Que é de um disco, né? Que chama Fita Embolada do Engenho. E depois lançou mais um monte de coisa aí, procurem nas redes aí que está por lá o Rapadura. Especialmente no Spotify, né? Como eu disse. Spotify e afins, tá? Que se você usa Deezer, Tidal, YouTube, pode usar, lógico. É que eu uso Spotify porque eu. Sei lá porque eu uso Spotify. Costume. É isso. Deixa eu falar dos nossos apoiadores rapidinho, então. Hoje não vai ter moedinha, Zé, que a moedinha travou aqui. Então você faz barulho de moedinha, tá?
Puta merda, deixa eu tirar um anel.
Cara, eu queria lembrar a todos os ouvintes que vocês podem ajudar esse podcast a ter mais qualidade técnica e também, que mais além de qualidade técnica? Só isso, só qualidade técnica, né? Porque não... É isso que falta, porque de resto a gente tá aqui, tem convidado, tem as músicas.
Eu duvido que alguém vai mandar 25 mil por mês pra gente bancar uma viatura pra ficar te levando pro lugar, Johnny.
Aí a gente faz evento, não, se alguém mandar uma grana assim, a gente começa a fazer uns eventos bem louco. Mas enfim, a gente, pra você ajudar o podcast a crescer, a conseguir melhorar sua qualidade técnica, você vai no apoia.se/trocafitaspod e dá o seu rico dinheirinho pra gente. Pode ser a partir de R$2, não precisa ser seu salário, não é dízimo. Pode ficar tranquilo, você dá o quanto você puder, relaxa. E aí você faz como os nossos dois apoiadores até o momento, que são Leandro Gonçalves. Você vai fazer um barulho? Você vai fazer um barulho? Faz aí.
Deu certo ou não?
Não.
Eu não sei, eu tô tentando.
Não. Isso, Leandro Gonçalves e o Felipe Braga. Isso, são os dois. Obrigado, Zé. O Zé derrubou a aliança ali pra ver se fazia um barulho de moeda, mas não faz.
Coisa, não.
Então,
é a chaça da aliança agora.
A aliança rola, vai pra baixo do... Eu perdi uma tecla do meu teclado aqui, inclusive, cara, que o gato derrubou. O gato derrubou o teclado e as teclas desse negócio voam, né? Ele é meio soltinho, né? E aí uma delas eu achei, coloquei aqui facinho. A outra até hoje não se acha e não tem como... Sei lá, sumiu nas areias. Pelo menos é o F6, né? Eu não uso o F6, tá aqui, ó. O F6 tá faltando.
De fato, o F6 não costuma ter muita utilidade nem pra mim que uso esse tipo de coisa pra gravação, Johnny.
Se eu usasse pra ouvir música, o F6 seria o play. Aí seria bem difícil de... Aí tem aí um pouquinho de doença pra vocês. Antes da gente ir pro intervalo, eu queria perguntar pro Kiko aí, a gente não falou ainda, não deu tempo de falar. Você antes estava numa banda e agora está no trabalho solo. Como que você diferencia assim, esses dois trabalhos que você teve e tem?
Eu fazia parte da banda Mandala, né? Eu era vocalista da banda Mandala. A banda Mandala, a gente primeiro CD, a gente era na época que gravava CD ainda. Gravou um CD em 2005, lançamos para uma gravadora aqui do sul, da Orbit, né? E depois, esse primeiro CD tem muita raiz do pós-grunge ali, sabe? Aquele, o som daquele CD é uma coisa meio pós-grunge, assim. E o outro CD a gente gravou em 2009, saiu pela MZA, que é uma gravadora do Rio de Janeiro, já era um pouquinho mais, digamos que rock... Anos 2000, por ali. Agora, eu resgatei um pouco do rock clássico, assim, algumas coisas mais antigas, assim, que eu gosto muito. E também algumas canções com violão, sabe? Algumas coisas assim mais melodiosas, assim. Mas o que eu acho que realmente que tem de diferente, assim, o jeito de cantar. Eu acho que quando eu era mais novo eu cantava de um jeito, agora eu canto outro jeito, entendeu? O cara vai mudando um pouco essa interpretação da música, né? Impostação de voz, notas e tudo mais. Então tu vai... Drives, essas coisas assim, mudaram um pouco. Eu acho que... Eu percebo a minha voz um pouco mais suave agora, né? Do que antes. Mais ou menos por aí, né? Mas as temáticas mais ou menos continuam as mesmas coisas. A gente fala sobre as mesmas coisas. Fala sobre amor, sobre o cotidiano da vida. Algumas coisas assim de... perdas também, algumas coisas que estão mais ligadas ao cotidiano geral da galera, né? Sim. Mas eu vejo mais isso aí, essa modificação relacionada àqueles, o primeiro CD muito datado, né? Se for ouvir hoje, tu vai ver que é uma coisa bem pós-grunge ali, né? Início dos anos 2000, meio Creed, algumas coisas meio...
Pelo menos não foi New Metal, que ia ficar mais datado ainda. É porque tá voltando New Metal, né? Eu tô ouvindo dizer que tá voltando.
É uma coisa
meio
cíclica, né? É uma coisa meio cíclica, né, cara? Que louco, né? Mais ou menos por aí, assim. Uhum. Uma coisa bem importante que eu acho que vocês estavam comentando sobre apoiar o podcast. Pô, a galera que tá ouvindo, pô, apoiem porque é massa, é legal, um espaço para os artistas falarem, um espaço para os artistas mostrarem sua música. A gente poder ter uma descontração, falar besteira, falar coisa séria. É importante a gente movimentar esses podcasts porque não ficam presos a grandes patrocinadores, que tu não tem que ser obrigado a ficar engessado, né? Faz coisas que tu realmente tá afim de fazer. Então isso é muito importante, assim, pra galera que tá ouvindo e quiser apoiar.
Apoie. Por favor. Será que se chegam um patrocinador grande, eles vão tesourar todas as nossas bobagens, Zé?
Podem tentar, Johnny. Eles podem tentar.
A gente é leve, a gente é de boa. Os caras foram tirar o patrocínio do Flow lá só depois que o cara começou a praticamente usar capa, uma roupinha branca de pontuda, né? Então demoraram bastante. Então...
Ah, mas você sabe que esses monarcas só servem pra ser degolado, perder a cabeça. Então, quando é monarca assim, é pra isso mesmo.
Inclusive, se alguém quiser patrocinar, as tosses vão ser o tempero especial desse episódio, assim, como um queijo ralado. Que não se pode.
Não pede patrocínio da indústria farmacêutica, que para a sorte que a gente tem, vai ser a cloroquina que vai vir oferecer patrocínio para você, Johnny.
Que é, não, mas que é um medicamento real, né? Mas só que ele não é para o que estavam falando, né, cara?
É foda é isso, né, cara? Capaz de estar tão em alta que vai parecer isso para te patrocinar, Johnny.
Aliás, deixa eu falar aos ouvintes, eu tomei ivermectina, mas não foi por causa de Covid. Eu tomei, mas é porque a gente teve um problema aqui. Você não vai acreditar, mas de sarna a gente teve. Sarna, cara. Porque eu comprei camiseta pela internet. Eu não sei se eu comprei pela internet ou se foi alguma que veio de brinde em algum lugar. E aquela camiseta trouxe sarna para minha casa. Não tem que lavar antes, gente. Lava as camisetas.
Se servir de alguma coisa, não muito longe de você, ali no castelo, já vi caso de sarna de gente dormir num colchão do quartel sem camiseta. Então, assim,
viu, Johnny? Eu falei, cara, não acredito que aconteceu isso, mas aconteceu, passei por quase tudo nessa vida, como diz o Zeca Pagodinho. Até sarna.
Só de o cara falar, o cara já fica coçando aqui, né, meu?
Cara, de lembrar é horrível, cara. Não recomendo a ninguém. Se você tá pensando aí, tá ouvindo o podcast, fala, pô, sarna, deve ser interessante. Não é interessante. Não pegue, evite. E não tome ivermectina pra Covid, que não funciona, tá, gente? Pra sarna funciona.
É verdade. Johnny, esse podcast tá virando cada vez mais um terapeuta, né? A gente senta aqui e reclama o que aconteceu.
Desabafada. É pra isso que serve. Os caras, os podcasts grandes falam que é bate-papo de boteco. Não, o nosso que é bate-papo de boteco. Lá eles ficam falando umas coisas que não devem. Aqui a gente bate papo como bateria no boteco mesmo. É verdade. É. Falta a gente beber um monte. Algum dia a gente faz um. Algum dia a gente combina aí e faz uma grande live em que todo mundo. Melhor não, acho que melhor não. E, cara, estamos chegando ao final do primeiro bloco aqui. Antes de terminar o primeiro bloco, eu queria pedir ao Kiko. Você tá com o violão ainda, Kiko, aí?
Tô, tá aqui do meu lado.
Então, ele tava com o violão, eu falei, pô, tá tocando. Se você quiser tocar um trecho de uma música aí, você vai ser o primeiro que vai fazer isso ao vivo no nosso podcast. Então, aproveite, cara. Faz um trecho. A gente tem uns acho que uns 3 minutos, dá pra tocar um trecho bacana aí.
Ah, dá legal, sim. Vamos lá.
Antes dos comerciais.
De vez em quando, lembro de seu sorriso, me ensinava a ver a vida sem razão. Parecia que o mundo estava aos seus pés e que o tempo não faria mal a alguém assim. Te deixei partir. Suas mãos beijei, eu tentei dormir como você,
às vezes sonho. Ouço você cantando. Não é fácil ser alguém. Posso vê-la se viver a vida tendo fé na certeza que nos céus possa reencontrar. Te deixar partir suas mãos. Beijei, eu tentei dormir como você. Não mais, não mais vi teus olhos abrir. Não mais, não mais, não mais sorrir.
É, amigos, vamos aos comerciais agora antes que caia a chamada e já voltamos com o Kiko Prata. Obrigado pelo... A gente teve um ao vivo aqui, gente, vocês não sabem como
é. Show de bola, obrigado.
Vamos voltar daqui a pouco depois dos comerciais, já já.
Mas ele brinca a melhor selva do mundo. Esse é o teu brinde pra melhor serva do mundo, criatura.
Brinde?
Não, isso é um tintim. Parece que tu tá pegando um champanhe com a ponta do dedinho e tá fazendo assim, ó, plim. O que é isso? Vamos lá, um brinde pra melhor serva do mundo! Tu consegue, assim, mexer um pouco a tua mão com mais força, assim, ou tu nasceu todo estrupiado já?
Quer que eu quebre o copo,
não,
cara?
Não, quero que tu bata como um macho. Brinde que nem ouro, vamos lá, ô Lelê! Não, não. Cocô, cocô! Cocôzinho! Ai, olha o jeitinho amado que ele brinda! Barriguinha tá dodói da patinha!
Quer brinde? Quer, tá precisando do macho pra fazer um brinde!
Quer,
então tá, então toma!
O brinde mais guasca do mundo é daqui!
Ah, velho, mas que baita ignorância! Até um cavalo vestido, né?
Polar, a melhor do mundo é daqui. Beba com moderação.
Voltamos dos nossos comerciais. Agora sim eu posso perguntar pro Kiko o que eu ia perguntar. Você consegue fazer os agudinhos que eu acho incríveis, cara. Aquele agudinho que vai do nada e dá aquela subida no tom.
Cara, os falsetinhos ali.
É, os falsetinhos. Então, os falsetes depois do. Você tá no tom normal e depois vai pro falsete. É. Eu sempre gosto de quem faz isso. Eu acho difícil.
Que legal, assim. Legal. A gente. Tu vê? Essa música é uma canção mais violão e voz mesmo, né? Uhum. Então a gente procura dar essa suavidade na voz pra deixar mais. Sem tanto impacto com. Quem tá ouvindo violão e voz gosta de ouvir uma coisa mais suave e tal.
Calma, calma aí, Johnny. Põe pra gravar, mano. Não tá gravando
nada.
Já tá
nada gravando,
disso.
Zé. Você chegou atrasado.
Ô, louco, eu entrei no meio e você não me avisa? Desculpa, interrompi o Kiko. Foi mal, Kiko.
Capaz, meu querido. Tá tranquilo. Mas é isso, pra dar uma suavidade mais na música, violãozinho e voz ali, né? O cara faz mais na manha ali, velho. Usa esse falsetezinho ali e vai de boa.
Primeiro ao vivo, Zé, que a gente teve, tô...
Eu achei fantástico o quanto ele já estava pronto, mano.
Sim, então, isso eu ia falar.
Eu falei, caralho, mano, profissional, outra fita mesmo.
Foi dois segundos, assim, ó.
Música, nada.
Tá com o violão aí, tô.
Caralho, mano, muito foda. Eu não quero testar. Eu vou pegar o fita de surpresa até o final do programa. Agora eu quero testar o quanto pronto ele estava. Pediu a receita de bolo daqui 2 minutos, sei lá.
É, foi quase o Gugu na minha casa. Pronto, é, né? Foi tipo o Gugu na minha casa. Assim, ó, cadê o violão? Agora toca a música.
Toca a do ladinho aqui já. Vocês são de São Paulo, galera?
A gente tá em Campinas.
Johnny é.
A gente
está em Campinas. Johnny, você nasceu em Guarulhos também, Johnny?
Nós nascemos ambos em Guarulhos e atualmente moramos em Campinas. interior de São Paulo, cidade. Cidade que é tipo o interior que não é interior, né? O interior que, que se comporta.
Muito conhecida, Campinas, né? É. Eu tive em São Paulo fim de semana, agora eu toquei no Tchê Café na sexta-feira. São Paulo ali, e no sábado e domingo eu tava no Interlagos ali. Fiz um som ali também, num camarote ali, tava bem legal. Acompanhando a corrida do Sprint Race. Uhum. E também da Copa Truck Interlagos. Tá bem show, tá bem legal. Muito legal.
Então você tá fazendo uns shows fora também aí da sua área?
Sim, faço. Na verdade, assim, faço o Rio Grande do Sul mais, né? Interior, essas coisas assim, capital. E esse de São Paulo já foi, era uma coisa que a gente já tava marcada há bastante tempo já. Porque dentro do meu produtor, o meu sócio, Marcelo Gama, o sobrinho dele é corredor da Sprint Race.
Legal.
Daí a gente foi lá e ele é, o meu sócio é patrocinador do sobrinho dele, o Arthur tem 17 anos, já ganhou várias corridas, o cara é fera, meu, é muito legal. Prisão de 17 anos mandando ver.
Já aproveitou, então já tocou lá. Assim,
já fizemos show já, né? É, tem o Tchê Café, que é um pub ali em São Paulo que. Cara, tem X que nem aqui, o X mesmo, né? Xão, X grande, então... X.
Eu fui aí. Você tá em onde do sul?
Canoas, é do lado de Porto Alegre.
É, eu fui pra Porto Alegre no carnaval de 2017, que foi um grande erro, na verdade. Porque o carnaval. Porque a gente fala assim, o sul é frio, né? Minha esposa grávida, bem grávida, assim, a gente falou, o sul é frio, vamos pra lá, né? Porque a gente.
Pegou uns 40 graus.
Então, a gente tinha que ficar no quarto do hotel com o ar-condicionado ligado e o carnaval não tava rolando muito em Porto Alegre, assim, não tinha bloquinho, não tinha nada, tava tudo. A gente foi no Pinguim lá, que é um bar famoso.
Sim, clássico ali.
Aí eu falei, temos que comer um X-coração, uma laminuta, tomar um polar e tal, mas assim. Mas foi.
É, tu sabe que nessa época começou uma. Como é que eu posso dizer assim, cara? A galera fazia os blocos de carnaval, a polícia ia lá e sentava o sarrafo neles e desmanchavam os blocos. Uhum. Então não tava conseguindo fazer muito bloco de rua, essas coisas estavam meio descaracterizado, assim, sabe? O carnaval de Porto Alegre foi meio quebrado, assim. A parte das pessoas que desfilam mesmo ficou lá perto do Beira-Rio mesmo, né? Uhum. Escolas de samba ficaram pra lá e a galera que fazia bloco de rua do centro, assim, cara, agora esse ano que voltaram um pouquinho mais, assim.
A pandemia fez isso, né? As pessoas voltarem um pouquinho a querer fazer.
Também a pandemia e também eles não deixavam a galera meio curtir a noite, não, fazer os carnaval. Daí, mas agora conseguiram se organizar de novo. E o Pinguim é clássico ali, né, cara? Na Cidade Baixa ali, né?
Cara, eu pedi um X-coração, falei, bom, nossa, veio é de um tamanho de uma mesa, quase. Não, nem tanto, vai. Mas deu pra alimentar duas pessoas ali e tava bom.
Era, uma vez eu tava, só pra complementar o que tu tava falando, sobre o calor aqui do Rio Grande do Sul, cara, é impressionante. No verão é muito quente, porque não tem vento, cara, é muito seco, assim, né? Então as pessoas não têm ideia, mas, cara, é 40 graus, assim. E aí, esse ano fez uma semana tão quente aqui que a gente não saía de casa também, cara. Era ou ir no shopping por causa do ar-condicionado.
Não, essa viagem foi toda errada, porque a gente ia pra. Na verdade, a gente ia pra Belém, aí cancelou por causa do. Tinha o Zika vírus na época, tava rolando isso aí. Aí cancelou, né, que minha esposa tava grávida, tinha esse risco. Aí a gente ia pro Espírito Santo. Espírito Santo teve problema com. Teve uma época que teve greve da polícia lá e também deu um grande problema.
Também.
Aí a gente falou, dá pra trocar pelo Rio Grande do Sul, bora pra lá. E aí fomos. E a gente falou, ó, pega esse hotel aqui, que esse hotel parece bom e tal. Pegamos um hotel perto do aeroporto. E foi outro grande erro, porque perto do aeroporto tem uma.
É longe de tudo.
Não, é uma área meio zoada. O cara, o taxista ali, o Uber, não lembro. Ele levou a gente e falou, vocês vão ficar aqui? Vamos. Ele falou, olha, não sai à noite, tá?
Te liga.
E a gente ficou em cima de um puteiro. A gente ficou, tipo, era um hotel que você subia a escada, era em cima de um puteiro, cara.
É sempre muito bom quando a pessoa que te levou dá esse tipo de recado, né? Já te dá uma confiança do caralho nessa viagem.
Já começa bem a viagem.
Ele falou, só sai de chama antes e quando chegar você desce. Eu falei, pô, legal, bacana.
A nossa família, ela não deve ter muita sorte com viagem, né, Johnny? Eu já tive viagem pra Argentina cancelada porque minha esposa pegou uma virose. O meu pai já teve uma viagem, se não me engano, pro Uruguai cancelada porque ele esqueceu de levar o documento no aeroporto. torto. O Johnny pegou essa delícia de viagenzinha aí que ele contou. Esse foi só uma, né, Johnny?
Mas comemos bem, pelo menos. A gente comeu, isso que importa.
Mas aí eu cheguei em São Paulo esse fim de semana, tava um frio, mas um frio, cara, um frio que quase que é a mesma coisa aqui no sul.
Tava. Deu uma virada um frio no evento, por isso que eu tô tossindo que nem um porco agora.
Tava um friozão esse fim de semana, sexta e sábado, foi bem frio aí. Mas a questão da viagem pra Porto Alegre, pois é, às vezes o cara, na próxima tu já tá preparado pra ter que ficar mais nos hotéis ali mais na cidade baixa ali e tal.
Leva então, duas regatas, uma bermuda e um chinelo só, Johnny.
E uma mala, e uma blusa, vai saber, né? Nunca sabe. Mas antes, vamos pedir aqui, ó. Finalmente chegamos ao momento em que o Kiko vai indicar a música que ele vai tocar aqui pra gente ouvir, pra gente falar o que acha. Eu queria que você falasse então qual foi a sua escolha e por quê.
Cara, na verdade a minha escolha, ela foi bem... foi bem fácil escolher a música do meu irmão.
Ah, sério?
Do Mr. Jus. O nome da música é Só Me Encontre Depois, né? Então, meu irmão também teve banda, trabalhou, morou em São Paulo com a banda dele. O nome da banda era Contra as Nuvens. Eles gravaram, trabalharam com o Rick Bonadil uma época, uns 3 anos por aí, 2 anos e pouco. Gravaram uma música do Mamonas Assassino, uma música inédita ali com o Falcão Brega lá.
Tô ligado.
E os caras do NX Zero também. Uhum. Mas enfim, essa música é dele, da carreira solo dele. E ele continua sendo músico aqui no Sul, compositor e tal. A gente tocou junto no segundo CD da Mandala, a maioria das músicas compostas eram dele, era baixista, tocava comigo, né? Então eu indiquei no meu irmão, bem tranquilo.
Está corretíssimo, o que a gente faz também aqui no nosso podcast, né? Foi quem que eu chamo para fazer o podcast comigo, então foi a mesma coisa.
Estamos em casa, então.
Então vamos ouvir Só Me Encontre Depois, do Mr. Jus, e a gente já volta para falar o que a gente achou do som, vamos lá.
Fazemos parte do mesmo conto. Não repare, deixa assim. Me deparo no desencontro dentro de mim. Então, quando falam de amor, não procure. Oh,
cara, me lembrou duas coisas, dois estilos, digamos assim. Estilos nada, mas me lembrou anos 90, né? Tem uma coisa tipo na levada ali, na guitarra, né? No riff que se repete ali. E rock, não sei se é rock argentino, sabe? Rock latino, assim, mais argentino, mais puxado pro argentino.
Eu ia falar, o Aletrix faz um som parecido, Johnny?
A parte da levada, da... a levadinha tem a ver,
assim. Eu acho que é um som que eu costumo falar que tem uma cara de fim de tarde, eu gosto.
É.
Me agrada bastante, mano.
Eu gostei também, cara.
O legal é que é tudo gravado em casa, né? A gente tem um home studio em casa, né?
Uhum.
Então o meu irmão gravou todos os instrumentos ali. Claro, a bateria, o nosso amigo computador que gravou ali, né? Mas a gente vai...
Mas acho que isso também faz o negócio ter a ver com os anos 90, assim. Teve um... Eu não sei se é um disco do Smashing Pumpkins. Acho que é do Smashing Pumpkins. Acho que eu adoro, que tem muito bateria eletrônica ali e tal.
Isso, é. Esse som exclusivamente tem um quê de Smashing Pumpkins mesmo.
É, então. Tem alguma coisa.
Tem uma influência. Aham. Uhum, uma influência. Porque...
E todo mundo tem o falsete do Lucas do Fresno? Fazer... Ah, a família inteira faz, cara? É o frio daí? O que que acontece, mano?
Lucas Fresno, cara. Lucas Fresno.
O Lucas é o Lucas, a gente fez alguns shows juntos já. Uns 3, 4 shows juntos. Gente boa pra caramba. O Lucas é um gaúcho vencedor aí, né? Desbravou várias querências.
É, aí, cara, eu já fiz, é verdade, agora que eu lembrei que a gente fez, eu já discotequei, na verdade, no Rio Grande do Sul, mas não foi em Porto Alegre, foi... Cacete, não vou lembrar. Não, putz, é outra cidade conhecida, assim, mas eu não vou lembrar.
Blumenau.
Ah, o que?
Floripa.
Não,
Floripa é mais pra cima, né?
É, Floripa e Blumenau é Santa Catarina.
É, mas você falou dois lembra. Santa Catarina aí, ô Júlio.
Eu sou muito burro, Johnny.
Eu também.
Foi muito boa,
eu achava que a Colômbia na América do Norte foi.
É tipo os americanos que acham que a Argentina é no Brasil.
É, mas enfim, era uma outra cidade. Nossa, eu não vou lembrar. Mas.
Novo Hamburgo, São Leopoldo, essa região ali.
Novo Hamburgo, aí, Novo Hamburgo. Isso.
Aí, legal. É,
a gente foi, e aí a gente foi fazer uma festa de anos 90, né? Que a gente discoteca e toca a Tiger Robocop, né? O Romani deve estar ouvindo esse episódio, que ele é um dos DJs, ele e o Rafinha, que fazia a festa comigo. E a gente foi pra lá e ia ter a gente numa pista e na outra ia ter uma dupla sertaneja, na outra pista.
É.
Deu tanto problema, cara, que a dupla sertaneja ia cancelar. E a gente vai, pega os seus equipamentos, vai lá pro palco, vocês discotecam lá no lugar deles. Beleza, a gente pegou os equipamentos, a gente tava com o negócio no colo, os caras chegaram. Aí eles falaram, não, então agora, putz, agora a dupla toca, depois vocês tocam. A gente falou, putz, mas depois do show do sertanejo a gente tá fudido aqui, né? Aí a galera não queria ouvir mais, a parte do rock foi toda pro saco. E aí o Romani, que é, ele tem família no sul e tal, que é o outro DJ que toca com quem, ele é um dos criadores junto comigo, né? Ele falou, cara, já sei o que faço pra levantar a galera aqui. Ele tocou Querência Amada, por isso que eu lembrei, você falou Querência.
Sim, várias querências.
Aí ele tocou e a pista toda parou pra cantar junto. Ele falou, viu, finalmente consegui tocar essa música aqui.
Ele é Romani?
É, Denis Romani. Ah,
tem uns amigos Romani aqui em Canoas.
É, então.
Inclusive, um dos X mais tradicional de Canoas é Romani, é o nome.
Então, não duvido que tenha relação com ele, porque era o lugar lá era de um tio dele, se não me engano. Mas agora vamos mudar novamente de assunto rapidinho, que a gente vai ouvir aqui. A gente recebe som de bandas independentes também, mesmo que não estejam participando aqui do papo, também podem mandar seu recado e a gente toca o seu som e os três envolvidos aqui em cada episódio falam o que acharam. Então a gente vai ouvir no escuro aqui uma banda que se chama Pássaro Vivo, uma banda de Minas. Ouve o recado deles, depois o som que eles mandaram. Vamos lá.
Salve, salve, ouvintes do Troca Fitas. Aqui quem fala é Lucas de Paula, da banda Pássaro Vivo. E agora você vai ouvir a nossa música Corredeira, que faz parte do nosso segundo álbum, Segundo Depois do Caos, lançado recentemente pela Natura Musical. Nossas redes sociais são Pássaro Vivo, sou Pássaro Vivo no Instagram. E você pode acompanhar a gente e acompanhar o nosso trabalho. Um beijo!
Sabia, cantou na beira, nas folhas. Faz foiage do Indaiá, peito roxo anuncia as bocas d'água de chegar. Água cai por essa terra, broto seco a florar. Se lá fora tudo muda, aqui dentro há de mudar. Brota amor.
Pássaro Vivo, e essa música, cara, ela me lembra muito, sei lá, Brasil, não sei, ela misturou um monte de coisa brasileira.
É. Cara, eu tava prestando uma atenção do cacete, porque a minha cabeça tava me tentando fazer alguma comparação esdrúxula, que nem eu sempre faço, e eu não sei porquê, depois você me esbofeteia, se eu tiver muito errado, Johnny, mas a minha cabeça quer dizer que essa porra tá no meio do Arnaldo Antunes e do Chico César, por algum motivo.
Cara,
eu tô muito longe.
O Arnaldo Antunes eu não sei, o Arnaldo Antunes eu não sei, mas o Chico César eu acho que tem dentro ali. Mas se bem que o Arnaldo Antunes, pela letra, talvez tenha...
Tem uma cara de que, tipo, tá uma decisão ou duas de produção de virar um Imagine Dragons brasileiro? Um Imagine Botos, sei lá.
Aí é o negócio da bateria que você tá, sabe? Porque
talvez.
É a levada cantoria. De bateria que não fica no 4x4, ou tumpá, tumpá, tumpá. Ele, tipo, eles têm todo um, né, um negócio mais percussivo que o Imagine Dragons também
e
faz.
E as palhetadas mudas nas cordas, eu achei interessante, cara. Gostoso de ouvir.
Tem uma hora da guitarra ali que me lembra...
É, novo, é o único.
Tem uma hora ali que a guitarra me lembra coisa do Pará também, tem aquela guitarrinha, uma guitarradinha, tá? Eu gostei dessa mistureba toda do Pássaro Vivo aí, obrigado por terem mandado. Eu gostei pra cacete, inclusive, vou ouvir depois os outros sons deles.
E interessante, cara.
Recomendo a todos que ouçam.
Diferentosos, eu gostei.
É legal, e nem parece ser um... A gente pensa uma coisa mineira, né? Mas é uma coisa que não é muito definida como mineiro, acho, esse som, né? Pois meio Brasil mesmo, né? Bem legal, achei bem... E, cara, todo mundo que se propõe a fazer a sua música, né? O seu trabalho, já tem por si só os louros desse trabalho tão difícil que é fazer música e gravar. Então, vale fazer, vale experimentar. Mas, com certeza, ficou muito legal, muito bonito ali a melodia, os arranjos. Ficou bem conciso dentro da ideia deles. E, ao mesmo tempo, também... diferente do que a gente está acostumado a ouvir, né?
Isso uhum.
É interessante. Curti.
Eu acho massa. Louvável a sua coragem de apresentar o trabalho.
É,
eu sou ótimo de fazer a coisa e deixar no meu quarto. Eu não vou mostrar pra ninguém porque eu tenho vergonha, sabe? Só o fato de você estar tá pronto. O Kiko veio e pegou o violão das costas e foda-se, vou tocar aqui e já era. Foi muito do caralho, Kiko.
Mas eu tenho que revelar pra todos os ouvintes aqui uma coisa que eles nunca vão ouvir, que o Zé tem um EP de rap, viu, gente? Vocês não sabem.
Aí,
tem um EP de rap, Johnny, muito mais do que isso. Se algum dia você sair do armário como beatmaker, eu saio junto escrevendo de novo. Aí,
fez o convite aí.
Estudar, cara. Putz, eu adoraria, cara.
A gente faz a trilha sonora pra festa da democracia, Johnny.
Aí tem que correr, aí tem que correr porque tá perto, tá chegando aí. Finalmente tá chegando.
Boa, galera, isso aí.
Cara, o Kiko, eu ia te perguntar, você falou até desse negócio de você compor as músicas próprias, né? Que você falou do Pássaro Vivo, né? Esse negócio. E você também lançou, tem no Spotify, algumas versões cover também. Você também faz algumas apresentações desse tipo, né? Com cover e tal.
Isso foi uma coisa assim que durante até o momento, na verdade, eu trabalhei até 2010, 2011 com música própria, né? É uma... é uma coisa muito complicada, né, cara? Muito difícil de tu te sustentar com a música própria, né?
Uhum.
É muito difícil, né? Com certeza todo mundo que é músico já passou por essa.
Sim.
E aí eu comecei a tocar cover, cara. Comecei a tocar cover, fazer barzinho, pub, violão, voz.
Sim.
E banda e tudo mais. Eu faço isso até hoje, né? Então eu fiz durante muito tempo violão e voz, então por isso essa praticidade de ter um violão do lado aqui.
É, então, é por isso também, desvendou, Zé.
Mas aí...
tem isso, porque quando você tá lá no bar, se você conseguir, uma pessoa pediu, você já puxar o violão e conseguir fazer o que ela pediu, você já ganha aquela pessoa pra sempre.
Exatamente, cara. E aí é o seguinte, daí esse dia, essa gravação que eu botei no Spotify, cara, um grande amigo meu, que foi tragicamente... faleceu há pouco tempo. Enfim, eu tava no estúdio dele, cara, e ele, vamos gravar umas músicas violão e voz tua aí, que consegue. Tá, vamos. Ele ligou lá nos... ele falou, vamos tentar bater um recorde aí, em 2 horas, quantas músicas tu consegue tocar? Eu fui tocando trechos de várias músicas, 1 minuto e 30, por aí, 2 minutos no máximo, de cada música, e vamos gravando. Aí ele só deu uma mixadinha e já lançamos no Spotify. Tá, vamos lançar assim mesmo. É, vamos lançar, azar, vamos lá.
Misturou.
Então foi mais ou menos isso. Foi tipo assim... Na hora ali, a gente foi pensando alguns trechos de música e fui tocando. E não fizemos take 2, é só no take 1 lá e vamos dar ali.
Fez um mega mix ali ao vivo. Fez um. Como é que diz?
Popurri.
Isso, coisa de. Gírias idosas. Popurri. É.
Com certeza, Johnny.
Cara, eu tenho uns discos aqui, eu tenho uns vinil aqui, aí você pega, tá lá, popurri.
Sim, cara, nos anos 90 ele tinha um popurri de várias. Como é que é? Várias músicas tu via popurri, cara. Vários discos com popurri. Era muito, muito comum, assim.
É.
E ainda complementando um pouco esse assunto de música cover, falando sobre essa música de tocar o que as pessoas pedem, né? Ontem eu tava fazendo um show aqui em Porto Alegre, num pub, que é a temática do pub australiano, né? É bem legal. E aí é o seguinte, cara, tava tocando, eram 2 horas de show, né? E tava chegando lá, tipo, na penúltima música, assim, né? Tinha um aniversário, tinha uma galera ali. Só que o pessoal tava mais interessado no aniversário, assim, eu tava ali tocando, mas não tava muito dando bola, né? Cara, na penúltima música eles levantam e começam a querer dançar, cara, violão e voz só, e pô, faltava 2 músicas pra acabar o meu show, né, cara? E a galera quer se empolgar no final, né, cara? Poxa, velho. Daí tá, toquei ali, daí uma senhora, pode tocar mais 3 músicas, daí ela pediu o Amigo Punk, que é uma música clássica aqui
do Grande
Sul. Frank Jorge, nosso, meu grande amigo, Frank. Aí pediu mais um Legião e mais uma do Ira, né, que é Envelheço na Cidade.
Caramba, beleza, tô com essas 3 ali, né, cara? Mas só pra resumir, cara, a galera tava sentada o tempo inteiro, tranquilo, na hora de acabar o show. Eles fizeram que nem a pessoa que entra na loja quando a porta tá fechando ali, ó.
Tipo eu não quero estragar a mágica, Johnny, mas na real tava todo mundo prestando atenção no show, só que eles estavam esperando parabéns, mano. Depois do parabéns que eles puderam colar no show, é assim, né?
Tipo isso.
E cara, você consegue enfiar umas músicas próprias no meio do show, assim, quando você vai fazer esses voz de violão e tal? Porque tem gente que faz, tem gente que não, né?
Depende do lugar, assim, depende do lugar. Tem lugares que tem pessoas que já conhecem e pedem até alguma música própria, assim, já pedem alguma coisa, que eu, da Mandala, no caso da minha banda. Uhum. Tem lugares que eu acho que é propício, assim, tocar, eu toco alguma coisa. Mas eu não gosto de forçar barra, sabe? Eu não gosto de forçar barra. Tem lugares que a galera tá lá pra ouvir o cover mesmo, pra tomar cerveja, se divertir, né? Daí tu vai tocar uma música triste no meio.
Tem que escolher bem qual vai ser.
Tem que escolher qual música bem e tem que saber o lugar também, né? Então eu não forço muito a barra, não.
O ruim é que o repertório... ruim, não sei se isso é ruim, mas o repertório você acaba ficando limitado porque tem que ter muita coisa ali que todo mundo toca em todos os lugares, né? Não tem jeito.
Exatamente, exatamente. E outra coisa, assim, aqui a gente tem muito do rock gaúcho, né, cara?
É, já dá uma variada pra cá.
É.
Se você vem pra cá, pra São Paulo, pra Campinas, mais do que São Paulo, se você tocar Amigo Punk, eu acho que a galera não vai conhecer, e aí eles conhecem.
É, aqui é tipo um hino, se tu não tocar, tu não, pô, não tocou Amigo Punk, entendeu?
É, então, aí tem muito, mas aí, tipo, bandas gaúchas que eles pedem, não, aqui pra cima, tem, as pessoas não, na maioria, né, acho que os ouvintes devem conhecer um monte de banda gaúcha. Mas o pessoal mais do público médio, assim, não conhece tantas bandas gaúchas. Eles param ali no Engenheiros do Havaí e não vão além muito, né?
É, exato. Tipo assim, tem coisas que o cara nem... Aqui a gente toca aqui que nem chegou a ultrapassar Santa Catarina, né? É uma coisa muito região aqui, né, cara? Tipo, por exemplo, assim, tem ali Cachorro Grande, tá, inclusive...
É, essa até que... Cachorro Grande essa até foi, que deu, né, uma passadinha,
é. É, o Beto até mora aí, né? A gente tem um show aqui em Canoas, sábado, eu e o Beto vamos fazer junto.
Ah, oh, então...
O Beto mora em São Paulo. É. É, mas poucas, né, cara? Tipo assim, eu acho que o Engenheiros é grande, o grande expoente. Nenhum de nós, talvez, seja um pouco
conhecido. Sim, verdade. Mas o TNT, é, por exemplo, a galera, tipo, só quem vai um pouquinho mais longe, o próprio Cascaveletes.
É, o TNT, TNT e Cascaveletes aqui é clássico. Tem que tocar.
Tem TNT, que tocar. Eu conheci aqui em Campinas, inclusive. Só pra gente não falar que o negócio não chega aqui. Mas quem
discotecou
foi o ET. Foi numa discotecagem, inclusive, do ET, né? Que sempre, ele participou já do podcast. Ele é o grande agitador cultural do underground campineiro. Só tem, é ele, massa, não tem jeito. Cara. E aí ele tava discotecando. Ele tocou Ana Banana.
Não sei.
Ana Banana e Cachorro Louco, na sequência.
Cachorro assim. Louco, clássico.
E aí, né, ele tocou e eles ficaram, tipo, ele e um amigo, o Stênio, né? Que ele era da mesma banda, né? Do Mussarelas, que agora já não existe mais. E aí eles ficaram cantando e dançando. Eu falei, pô, o que é isso aí? Eles falaram, não, é TNT, não sei o quê. Eu cheguei em casa, já, eu era da época do Orkut ainda, né? Fui na Discografias, na comunidade de Discografias e procurei
TNT. Comunidade.
Aí eu baixei.
Uhum.
É pouca
TNT,
coisa.
TNT, né, cara? O primeiro disco ali era o Flávio Basso, né? Que era o vocalista, que é o Júpiter, né? Depois ele foi pro Cascaveletes, depois ele fez a carreira solo dele. Júpiter Maçã e Júpiter Apple, né?
Uhum.
Então o Flávio, falecido também há poucos anos agora.
Sim.
É um grande expoente nosso aqui, porque pra nós é um dos maiores mestres do rock. Foi esse cara aqui pra nós aqui, né? Não, ele fez parte dessas duas grandes bandas, né? Do Cascaveletes e do TNT no início, né?
É, e a carreira solo dele também é memorável, assim. Então,
pô, é muito cara... legal, né?
Mas aqui,
e as entrevistas dele, falando do Skylab ali, as entrevistas dele do Skylab.
O negócio vai... Você precisa estar no clima. Porque os dois juntos ainda é difícil. É, junta os dois num nível ali que você fala assim, nossa, cara, que viagem louca. Mas uma coisa que eu ia falar, o Romani, que eu citei até, o Romani, quando ouvir esse episódio, ele depois manda até um, se quiser manda um áudio depois, Romani, porque a gente citou muito. Ele tinha uma festa em São Paulo, uma festa chamada Festa Tri, que só tocava rock gaúcho, ele discotecava rock gaúcho e tentava chamar alguma banda, né, de preferência. Teve alguns shows, eu não vou lembrar quais foram, eu cheguei aí. E era uma, ele tinha Polar, inclusive. Eles conseguiam Polar pra ter aqui, pra ficar.
Que massa, que massa.
Pra ficar a festa tri completa. Então ele fazia
isso. Show, que legal. É isso. Então aqui a gente rola muito dessa coisa de tu ter no teu repertório, né? Tem que ter esses rocks gaúchos clássicos, né?
Então
aí tem que tocar esse som.
Aí no sul, então. Por isso que ele tocou Querência Amada e rolou, mas aqui claro, em São Paulo não rolava, sabe?
Inclusive uma curiosidade, assim, o Frank Jorge, que fez Amigo Punk, ele era o baixista do Cascaveletes.
Aham, uhum, sim.
Depois e ele saiu e montou a Graforréia.
Os solo dele são muito bons. É, tem a Graforréia também, que não estourou tanto. Saiu um disco pela Banguela, né, que era do Miranda, tudo.
Isso aí.
Mas não estourou como deveria, porque deveria. O Graforréia devia ter estourado, mas enfim, não estourou.
Teve umas duas músicas gravadas pelo Pato Fu, né?
Sim.
Que era Nunca Diga, né, e também a Eu, foram gravadas pelo Pato Fu.
E aí estourou.
Quando eles gravaram, estourou. Aí ganhou dinheiro da autoral.
É, alguma grana entrou pra eles, né? Finalmente. Legal. O Pato Fu fez esse auxílio sobre a Forré, porque eles são muito fãs. Bom, está acabando o nosso tempo desse episódio aqui, então queria primeiro agradecer ao meu irmão Zé aí, que ele gosta de se despedir sempre com muito garbo e elegância.
Ah, eu só gosto de falar que o Shuffle abençoe vossas playlists aí sempre, para que toque as músicas que vocês gostam primeiro e ultimamente as que vocês precisam também, porque eu tô aprendendo que música é terapêutico pra caralho, tanto quanto este caco programa que gravamos toda terça, que hoje caiu numa quarta, Johnny.
É, mas não vai pro ar hoje mesmo, então as pessoas nem
se... Ah, vai pro ar na sexta, ninguém se toca, tá tranquilo, Johnny, tá certo.
É isso, então eu queria agradecer também aos ouvintes, espero que tenham gostado, se não gostaram vocês estão errados, porque foi muito bom, vocês estão errados, ouçam de novo para você gostar, porque tem que gostar, porque foi muito bom. E eu queria agradecer novamente então, ao Kiko Prata que participou aqui e deixar aqui o microfone para ele, porque agora no final a gente vai tocar um som completo dele. E...
Na íntegra, sem remixar, porque a gente não faz essas coisas aqui.
Exatamente, sem cortes. A gente não vai cortar que nem a Mix FM corta os solos, nada disso. Então eu queria agradecer aí, queria que você novamente falasse como as pessoas podem te seguir e apresentar o som para finalizarmos bem esse episódio.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, galera, pelo convite, pela paciência, pela descontração, assim, foi muito legal conversar com vocês e trocar experiências aí. O pessoal pode me achar no arroba Kiko Prata, tanto no Instagram como no Facebook, etc. Kiko K-I-K-O, Kiko que não é o Chaves, e Prata que não é ouro, aquela piadinha infame. O Jax, Adame Coringa é uma música que eu gravei com o Jax da Rosa Tatuada, Kiko Prata e Jax da Rosa Tatuada. Jax Maciel, vocalista da banda que fez aquela música Inferno Vai Ter Que Esperar, que abriram shows do Guns nos anos 90, do Guns ali, né? Uhum. Então a gente tava no meio da pandemia lá e eu tava com essa música parada em casa e eu pensei, pá, vou convidar o Jax pra gravar esse som comigo, né? Daí a gente fez os vídeos cada um na sua casa, fizemos uma arte aí no clipe, as imagens, e meu irmão produziu, gravamos tudo em casa ali e tal, e mandamos ver. E fazia muito tempo que eu tava com músicas próprias paradas, eu não lançava mais som próprio, tava trabalhando só com música cover, como a gente tava comentando ali, né? Uhum. Fazendo show mais cover, porque acaba sendo mais rentável, né? E também acaba sendo mais cômodo pro cara, né? O cara vai lá, grava tua música e vai, faz. Mas enfim, quem quiser curtir, no YouTube tem o clipe, e por aí, nas redes sociais também, e tudo mais. E muito obrigado, galera. Boa semana pra vocês, bom fim de pra vocês, muito som. Esperamos nos encontrar em breve, quem sabe por aí na cidade de vocês, ou vocês vindo pra cá, serão bem-vindos, tá bom? Obrigadão.
Valeu. Valeu, gente. Até semana que vem. Fiquem aí com o som do Kiko Prata. E semana que vem tem mais.
Valeu.
Vitoriosa.